Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Olá, olá! Hoje o Mente Aberta está de aniversário. Estamos comemorando um ano de Mente Aberta, né, Marcinho?
Obrigado, plateia.
Plateia contratada hoje.
Gostei.
Legal.
Tudo bom, Djalma?
Um ano. Gente, muito obrigado sempre pela... por ter nos acompanhado durante esse ano.
Para aguentar a gente,
as nossas propostas, né? Eu agradeço demais, é um prazer muito grande estar aqui. Obrigado, Marta. Obrigado, Marcinho.
Obrigado você, né, Djalma?
Nós três, que foi um convite desta mulher, né?
A cabeça de tudo,
né? Foi ela que inventou a coisa. Né? E a gente, quando pensou no programa de hoje, né, do que eu vou falar sobre o programa.
Um pouquinho de tudo que a gente já falou.
Né? Recapitular um pouco desse um ano.
Isso, né? Porque, nossa, eu fui fazer um levantamento, tinha assunto que eu nem lembrava que a gente já tinha falado.
Falamos tipo, muita coisa, né?
Não, porque outro dia lembra que a gente tava conversando, eu falei, poxa, precisamos falar de menopausa, não falamos de menopausa.
Sim. Falamos, fizeram um programa excelente, inclusive.
Ainda bem que um dos sintomas da menopausa é a falta de memória. Então, tô perdoada. Mas, assim, eu não anotei nem metade aqui.
Você vê que nesse período de um ano, nós fizemos quase todas as terças-feiras. Nós tivemos pouquíssimos programas que nós reprisamos, né?
Acho que foi só um ou outro, né? Que foi o caso de reprisar.
Foram dois que a gente
reprisou. Teve um que teve um problema aqui e outro que nós...
Teve um problema ali.
Só, né? Mas é muito interessante, né? Assim, quando a Marta... contar pro pessoal um pouquinho. Quando a Marta me chamou pro programa de rádio, assim, começou antes, né? Que eu fui dar uma entrevista naquele outro programa que você tinha.
No Bem Bolado.
No Bem Bolado. Né? Nós fizemos a entrevista e dali começou a surgir a sementinha.
Aí,
né?
O Djalma fez assim, por que não fazer um programa? Por que não fazer um programa? Aí eu falei, quer saber? Mas aquela entrevista foi bem bacana, né? Porque realmente... e a gente percebeu que as pessoas, elas têm esse interesse, né, no assunto de saúde mental.
Exato. Então, a ideia era essa mesmo. Trazer um pouco da psicologia, aquilo que a gente vê no consultório ou aquilo que a gente fala, e trazer para as pessoas uma informação mais correta possível, né, sobre aquilo. Então, a ideia do programa é assim, ser um programa livre, né? E é maravilhoso, a gente tem que agradecer também a Rádio Cultura aqui, que nos deu essa oportunidade, sabe? E mais que isso, nos deu a liberdade de falarmos e sermos quem nós somos, né?
Posso fazer uma pergunta?
Claro.
Já que vamos falar sobre o programa, da onde surgiu o nome do programa?
Olha, isso é um problema sério, porque eu acho que a pessoa está ouvindo e está até hoje esperando o vinho.
O vinho está lá em casa, aguardado. Nós fizemos uma espécie, vamos dar o vinho para quem dá o nome no programa. E vieram vários nomes, né? Né? Nós tivemos... Que tinha, assim?
Ah, eu não...
Eu me lembro de realidade não sei o quê, né?
Não lembro de
psicologia
nenhum.
Já. Aí depois teve uma que era psico, alguma coisa, que eu achei um nome lindo, assim, mas depois vi que fazia um trocadilho com algo horrível, né?
E tinham muitos que já tinham também.
Eu e a Marta não temos memória, então a gente tenta...
Eu não lembro.
Ele vai jogando.
A minha não posso falar muito também.
Então, nós... E assim, vieram vários nomes. Aí nós pensamos e de repente estava chegando o programa para estrear e nós não tínhamos nome, né? E aí veio uma pessoa,
o senhor Mário Sérgio, excelentíssimo meu marido,
o marido da Mar, falou assim, por que não Mente Aberta, né? E ela veio assim, nome, pô, é isso, né? A ideia é abrir a mente mesmo, sabe?
Todos e até nós. Por isso que a gente se sente muito à vontade também em abordar outros assuntos que não sejam diretamente ligados à saúde mental, né? Muitas vezes a gente tem um viés um pouco político, as pessoas reclamam um pouquinho, mas a gente reforça essa importância. Às vezes a gente traz pessoas aqui para falarem de situações que acontecem, que a gente precisa estar ciente e fazer alguma coisa. Por quê? Porque é mente aberta. aberta.
É mente aberta, né? E a ideia é bem essa mesmo. Então o programa, ele começou no primeiro dia do programa, eu me lembro do nervosismo que foi, né? Assim, meu Deus do céu, tem gente vendo a gente agora, sabe? Será que estou falando certo? Será que é isso mesmo e tudo mais? E depois nós fomos pegando a manha do programa, né? Soltando mais, né? Sair do Jornal Nacional, né?
Sim.
Primeiro dia para ser um programa mais, acho que principalmente divertido, sabe? E que seja divertido para nós três aqui.
Ah, com certeza. Eu brinco com todo mundo que a minha terapia é semanal.
Mas para muita gente. A Pri, eu não sei se ela tá aí. Tô enxergando com óculos. Eu não vou.
A gente não enxerga também, tá? A gente não tem memória e não enxerga.
O Fábio, a Tança. Eles estão sempre. A Mary. São pessoas que estão sempre presentes e falam isso.
Sua sogra, como é o nome dela?
A minha sogra. Meu sogro, minha sogra. A Ruth e o Vitório, que estão sempre assistindo.
A minha sogra, Dona Onésia, que assiste bastante também, sabe?
Depois a gente paga vocês.
E temos os pacientes também, meus pacientes que assistem também, meus amigos que também falam, né? E pessoas fora do estado aqui de Curitiba e fora do estado do Paraná, né? Que pessoal de São Paulo, às vezes pessoal do Rio, que me acompanha e que acompanha o programa.
Então vou aproveitar, o Fábio entrou e falou assim: parabéns a todos do time do Mente Aberta, sempre trazendo assuntos relevantes e entrevistas interessantes. Obrigada, Fábio.
Obrigado, Fábio, né? A gente tem algumas pessoas que estão constantemente com a gente, né? Por isso que a gente fala sempre da Pri, né?
É.
Cadê a Pri?
Cadê a Pri?
Cadê a Mary?
Cadê a Pri falando nisso?
É. A Pri é aquela pessoa que sempre tá e quando não tá, a gente sente falta dela.
A gente olha porque ela tá ali, né? Ela acompanha bastante e tudo mais. Então aí nós começamos a trazer quais temas seriam relevantes, né, pro programa, né? Então, que é o tema? Aí nós começamos a trazer. Falamos sobre depressão. Né? Falamos sobre ansiedade, falamos sobre menopausa, falamos sobre...
Vamos ter que falar de novo,
violência,
eu não lembro.
Todo mundo, né? Falamos sobre violência, né? De gênero, falamos sobre... Enfim, tivemos os mais...
Narcisismo, vícios, enteógenos, alcoolismo, divórcio e separação, androterapia, amizades tóxicas, traumas, novembro azul... Distúrbios alimentares, entre outros.
Entre outros, né? Então,
etarismo.
Etarismo, né? Sim. Nós falamos. E aí a gente tem essa ideia, a ideia ainda é original, nós fizemos as enquetes, né? Que nós tínhamos três temas e fazíamos a enquete para ver qual a enquete que era a vencedora. Né? E nós falávamos daquele tema. E aquilo era um desafio, né? Porque a enquete terminava, às vezes, meia hora antes do programa começar.
Sim, e eu ficava louca, né? Porque
e
não dava
a gente
nem tempo de preparar.
Né? Vamos preparar o programa.
A ansiedade pra quê, né?
Né? E eu acho que uma coisa bacana também que acontecia é que nós falávamos, às vezes, aquilo que estava acontecendo com a gente, né? Naquele período.
É. Teve até um programa que foi interessante, que a gente tava os três num dia não muito bom, que cada um...
Acordou com o pé
não,
esquerdo.
Cada um tinha acontecido uma coisa, que quando a gente parou no intervalo, depois eu fiz até uma foto, né?
Ah, é verdade.
Tava um com a cara pior que o outro, assim. Então, porque também temos os nossos problemas, e é muito bacana isso, de poder
todos temos
trazer,
dias ruins.
E poder trazer para falar aqui, até para ver que a gente como a gente, e pra gente, né... tentar resolver juntos, entender o que acontece, porque daí o Djalma dá toda a explicação.
E tá tudo bem não estar bem, né?
Tá tudo bem não estar bem, né? No mundo de hoje, estar bem constantemente é quase uma patologia.
Pois é.
Não dá para ficarmos bem o tempo todo. E tudo bem, né? O problema é ficar e se manter num estado ruim. Deixa eu falar sobre energia também.
Sobre energia. Mesmo,
né? E tudo mais. Então, interessante é assim, porque às vezes quando nós falamos sobre mente e falamos sobre questões de comportamento e tudo mais, é um tabu para muita gente. Né? Quando a gente conversa sobre isso, as pessoas sabem, sofrem, mas elas muitas vezes elas não falam sobre isso. Né? Sobre conversar, sobre aquilo que eu penso, como eu vejo o mundo. Será que aquilo que eu vejo o mundo, aquilo me faz bem do modo que eu vejo, né? Então, as pessoas, às vezes, não conversam sobre isso. E a ideia é a gente trazer isso e popularizar esse tipo de assunto, sabe? De que, assim, todos nós passamos por uma série de situações que nós baixamos a energia e subimos a energia, né? Todos nós temos depressão, ou somos sujeitos a... Todos nós temos ansiedade, que é a doença do século, né? Todos nós temos situações familiares que são complicadas, todos nós passamos por luto, nós tivemos o programa do luto, né? Nós passamos por lutos também, seja lutos de pessoas que foram ou situações que foram, e lutos que as pessoas estão indo, né? Que é outro processo disso aí. Ou situações de que eu estou fazendo meus lutos pessoais, né? Nós falamos um pouco sobre divórcio, né? Sobre separação, e isso está acontecendo muito, separação tardia, nós falamos também, que é uma situação que tem acontecido bastante, né? O vício de jogos, que nós falamos muito, que é um alerta que a gente dá o tempo todo. Falamos um pouco sobre alcoolismo, né, sobre a quantidade de álcool que nós bebemos e todas as desgraças que o álcool traz na nossa vida. Mas quando falamos isso, não falamos para sermos pessoas isentas de beber ou de... Nós falamos do exagero, né, e a utilização do álcool como fuga, né, como fuga. Eu beber para me divertir, eu beber para tapar a solidão, eu beber demais por qualquer coisa. Assim como as drogas também ou qualquer outra coisa.
Sim.
Né? Então nós temos assim, a saúde mental hoje, eu acho que é o bem mais importante. Né? E eu sinto mais, não só você ter saúde mental um bem importantíssimo, como você conseguir que seus filhos tenham um pouco de saúde mental. Isso é o maior tesouro, a maior herança que você pode dar, que num mundo que está completamente pirado, né?
É, e que difícil, né? Porque a gente, até eu já estava conversando com a Pri, né? Acho que a gente estava falando a questão dos hábitos, né? É. Porque, então, a gente tem um programa, a gente sabe da mudança de hábitos, que precisa mudar, que precisa fazer. E eu agora vou aqui em depoimento. Eu, com todos, né, aqueles sintomas de menopausa, que eu sei que eu tenho que mudar uma série de coisas, como tem determinado... Que difícil... Né? A gente, então, de fato, pegar toda essa informação, colocar aqui dentro e colocar em prática, né? Por quê? Porque isso vai trazer... E é muito claro, assim. É muito claro que no dia que a gente... Porque no dia que a gente bebe, o dia seguinte tem ressaca, a saúde mental fica meio assim. Se você se alimenta mal, come muito açúcar, come muita gordura, ou come demais, né? Não come de uma forma saudável, o que acontece? Você também sente as consequências na tua saúde, óbvio, física, mas mental. E a gente continua fazendo. Então, e isso eu acho que é uma coisa... E Instagram tá cheio de perfil falando de alimentação saudável e a gente não faz. Então, Djalma, não sei se a gente tem que ter uma luva de boxe aqui para começar, mas eu acho que trazer mais também passo a passo alguns desafios. Sabe que nem aquele dia que eu fiz o detox?
Exato. Sim, das redes sociais.
Das redes sociais.
Maravilhoso.
Gente, eu vou falar uma coisa, que a minha relação com a rede social nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma depois daquele detox. Já estou precisando de outro, assim, sim, como consumo, mas disposição de tudo. Nossa, eu mudei completamente.
Sim.
Né? Mas então a gente, de repente, começar... Né? A gente podia pensar em lançar uns desafios aqui.
Exato.
Principalmente para, né, a Pri, que também está acompanhando.
Lição de casa.
Lição de casa.
Você sabe uma coisa interessante?
Como você se sente fazendo isso?
Uma Sim. coisa interessante que eu falo desses boicotes que a gente faz. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa estava me trazendo a seguinte ideia. Estava perguntando o que era pulsão de morte. Porque tinha ouvido essa palavra e é uma palavra pesada isso, né? Pulsão de morte. É uma pulsão de morte, é uma palavra da psicanálise, que os psicanalistas usam. Eu não sou psicanalista. Então, se eu falar algo que seja fora da psicanálise, realmente a psicanálise é uma linha diferente da psicologia. A psicanálise, normalmente, o Freud, né, trouxe essa palavra, ele falava da pulsão de morte. O que era a pulsão de morte? Era diferente da pulsão de vida. Ou seja, todo organismo, ele nasce para fugir, por exemplo, uma planta. Uma planta, ela foge da escuridão, sabe, e corre para a luz. Né? O movimento dela é ir sempre para a luz. Por quê? A luz vai nutrir ela. A escuridão mata.
Uhum,
né?
Uhum.
Isso, na natureza, é a pulsão da vida. Então, todos nós que sobrevivemos até hoje, né, na Terra, todos nós, todos os seres vivos que habitam a Terra, evoluíram como uma adaptação, mas buscando a força que por baixo disso é a pulsão da vida, né? Então, nós humanos também temos a pulsão da vida e temos de uma maneira muito forte, ou seja, nós fazemos de tudo para estarmos vivos e saudáveis. né? Em todas as áreas da vida. Então nós temos uma tendência da humanidade mesmo de tentar superar doenças, de tomar. Por que nós tomamos vacinas? Porque a gente tem uma pulsão de vida, né?
Tomamos nem todos, né?
É, vamos mas deixar aí claro, a gente já, né, vai falar da pulsão de morte, é, né? A pulsão da vida, né? Então nós tomamos vacina, nós nos alimentamos melhor, nós sabemos, nós fugimos dos riscos, das coisas que podem afetar a gente. Isso é pulsão de vida. Só que o Freud, ele falou também sobre algumas situações que era comum, que era pulsão de morte. Ou seja, as pessoas sabiam que era o que tinha que ser feito, mas não fazem, né? Mesmo que aquilo a prejudique, né? Então, essa pulsão de morte, que é uma energia que seria uma energia destrutiva em detrimento da energia curativa do outro, de crescimento. Então, a gente podia pensar que a pulsão de vida seria uma pulsão de uma energia de expansão. Uma pulsão de morte seria uma energia de retração, né? E nós usamos, aí nós temos, todos nós temos essa pulsão de morte, que na psicologia a gente chama de auto-boicote, né? Então, ou seja, eu tenho que fazer exercícios físicos, mas não faço, né? Eu tenho que comer, ou não devo comer, sei lá, coisas muito adocicadas, ou com gordura trans, ou coisas que me fazem mal, que vão atacar meu corpo, mas eu como. Eu não deveria fumar, mas eu fumo. Eu não deveria usar tanta droga, mas eu tomo, né? Então, isso são as pulsões de morte. Normalmente, essas pulsões de morte são levadas também a um princípio de prazer. Então, é um outro termo que a gente fala, né? A gente segue essa pulsão de morte, inicialmente, né? Porque a gente tenta, fala que as coisas que são ruins, elas às vezes são prazerosas e eu não consigo largá-las, tá? Mesmo que aquilo me prejudique. É o caso das drogas, o álcool, as comidas, os vícios de modo geral são ligados a algum tipo de prazer, né? Então eu busco aquilo mesmo que aquilo me prejudique. Existe outra que, quando isso vai ficando mais crônico, porque eu sei que aquilo me faz mal e eu continuo sem energia para mudar aquilo, né? Eu continuo, e a gente vê isso, essa pulsão de morte, se a gente puder usar esse termo, e me perdoe, psicanalista, eu não estou falando correto. A gente pode usar nos relacionamentos ruins, que as pessoas, por que as pessoas ficam em relacionamentos ruins, péssimos, né? Por que as pessoas, elas acabam ficando em trabalhos e empregos terríveis para elas e elas não saem, né? Por que a gente não consegue fazer a caminhada que seja diária, sabendo que aquilo vai me fazer bem, vai baixar minha glicose, vai baixar minha pressão? Por que eu não faço? Né? Então, essa pulsão de morte, ela se torna cada vez, no nosso mundo, uma coisa que acaba sendo uma energia que se torna, para muita gente, maior do que a pulsão de vida. E isso dá um apagamento, a pessoa fica cega em relação a isso. Muita gente tem esse nível de pulsão de morte, mas ela não tem consciência disso que ela tem. E por isso ela permanece. Na psicologia, nós trazemos isso daí e olhamos de outras formas. Então, que a pessoa às vezes entra em processo de autopunição, ela precisa ser punida, né? A gente fala das culpas que geram essas autopunições. A gente vai explicar aquilo ali para tentar dar um trabalho. Mas existe essa pulsão que é uma energia que leva a pessoa à destruição.
Mas sabe o que eu fico pensando? Por exemplo, você está falando disso. Por exemplo, quando a gente vê no caso do alcoolismo, né? Então, a gente tem lá o AA, que é justamente um grupo, mas a gente não vê esse movimento de grupo como tem no AA, de acolhimento, de desafios, né? Porque você conta os dias, você tem a pessoa que te apoia. Como seria interessante mais grupos, que a gente fala sempre da rede de apoio, né?
Sim.
Mas a rede de apoio é uma rede não profissional, é uma rede também que não vai deixar você ir pro buraco totalmente.
Isso.
Mas muitas pessoas nem isso têm.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.